A meio-dia em Portugal e Angola, são 10 da manhã em Cabo Verde, 11 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias com João Pereira da Silva.
Um ano de pena suspensa e 3 meses de serviço comunitário para ativistas detidos numa manifestação na semana passada em São Tomé. Filipe Nyusi lembra que na cimeira da CDA da SADC que o terrorismo é um problema regional. E a Alemanha vai excluir Cabo Verde da lista de países de alto risco para viagens. Dois dos 5 arguídos envolvidos numa manifestação contra a violência doméstica realizada na passada quinta-feira na capital são-tomense foram condenados esta manhã pelo Tribunal de São Tomé. A defesa vai recorrer da sentença. Josimar Afonso.
Depois de quase 4 horas de julgamento, a juíza do processo decretou 1 ano de pena suspensa ao ativista e humorista Apolinário Zeferino, conhecido por Pindó, e 3 meses de prisão, convertidos em trabalho comunitário, à ativista Serena Mendonça. O advogado de defesa já avançou que vai recorrer da decisão.
Vamos recorrer porque não se fez prova. O tribunal baseou-se única e exclusivamente, essencialmente, no depoimento de 2 polícias para poder condenar os nossos constituintes. E nós discordamos porque julgamos que não se fez prova que tenha havido um crime de desobediência tal e qual.
Adelino Pereira diz que as provas recolhidas pela defesa comprovam que não há razões para a condenação dos seus constituintes.
Tivemos a oportunidade de visualizar os vídeos sobre a manifestação e a detenção das pessoas que houve claramente um uso excessivo de violência por parte da polícia, de força, neste caso, por parte da polícia, que não havia necessidade. Porquanto as pessoas em momento algum tentaram ultrapassar as barreiras que a polícia tinha, principalmente no comando distrital de Água Grande.
O advogado disse ainda que este processo pode pôr em causa a liberdade de expressão em São Tomé e Príncipe.
O meu receio é que estas 2 condenações possam eventualmente ser entendidas como uma forma de cercear o direito à liberdade de expressão.
Tribunal condena 2 ativistas pelos confrontos registados na manifestação para o fim da violência doméstica em São Tomé e Príncipe.
O ministro dos Recursos Naturais de São Tomé revelou que vai avançar ainda este ano a primeira perfuração no bloco de petróleo no mar da Zona Económica Exclusiva São Tomense. Trata-se do primeiro exercício do género no arquipélago, que vai envolver as petrolíferas Galp e Shell no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva. Em Maputo, o presidente Filipe Nyusi defendeu esta manhã que a SADC deve ser um parceiro principal de Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, reiterando que a insurgência armada é uma ameaça regional. Para o chefe de Estado moçambicano, que é também presidente em exercício da SADC, os países membros da comunidade têm a responsabilidade de defender a sua soberania, garantindo condições para um projeto de desenvolvimento comum. Filipe Nyusi frisou que o terrorismo é uma ameaça global que exige uma intervenção conjunta e lembrou que a análise deve ter em conta a existência de células terroristas espalhadas na sub-região. Já em Nova Iorque, a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana vai estar hoje em análise no Conselho de Segurança, com a participação de João Lourenço, na qualidade de presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Ontem, o presidente de Angola esteve reunido com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no encontro em que foram abordados os recentes desenvolvimentos regionais e o reforço da cooperação entre as Nações Unidas e Angola. E em Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló recusa negociar a reabertura da fronteira com Guiné-Conakry. Sissoko Embaló explicou à agência Lusa que a fronteira foi fechada unilateralmente em setembro pelo presidente Alpha Condé, pelo que não tem nada a negociar. Na altura, o ministro da Segurança e Proteção Civil da Guiné-Conakry disse ter informações seguras e fidedignas sobre uma suposta entrada no país de armas de uso militar provenientes da Guiné-Bissau, o que foi sempre negado pelas autoridades de Bissau. Bissau que vai receber, nos dias 7 e 8 de julho, a Assembleia Parlamentar da CPLP, isto de acordo com uma nota do gabinete do presidente do Parlamento guineense. A cimeira tem como tema o ambiente de negócios e desenvolvimento sustentável nos países da CPLP pós-Covid-19. Nesta sessão, a Guiné-Bissau vai assumir a presidência da Assembleia Parlamentar da CPLP durante o período de 2 anos. A Alemanha vai excluir Cabo Verde da lista de países de alto risco para viagens. Com isto, os turistas alemães não têm que ficar em quarentena no seu regresso à Alemanha. Ora, para o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, este é o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido pela gestão da pandemia no arquipélago.
O governo alemão acaba por decidir retirar Cabo Verde da classificação de alto risco, o que permite com que turistas alemães possam vir a Cabo Verde sem necessidade de quarentena, apenas com teste antigênio. Isto é de tal forma significativo porque abre também possibilidades de outros países verem com outros olhos aquilo que estamos a fazer aqui em Cabo Verde, uma boa gestão da pandemia, um processo de vacinação que pode conduzir a uma maior abertura da nossa economia brevemente.
Ulisses Correia Silva esteve reunido no SAL com empresários do turismo, a quem revelou que o apoio do governo ao setor vai ser prolongado.
E para além das moratórias, layoff e as linhas de crédito, não serão descontinuadas durante a fase em que é necessário manter a proteção. Quer dizer que vamos a prorrogar as moratórias, assim como o layoff estará analisado no sentido de fazer com que haja uma sincronização entre a continuidade das medidas de proteção e a saída dessas medidas à medida que formos avançando no relançamento da atividade económica e no relançamento da atividade das empresas.
O maior acionista privado cabo-verdiano da Cabo Verde Airlines, o empresário Vítor Fidalgo, concorda com a decisão do governo de reverter a privatização da companhia aérea de bandeira e acusa o parceiro islandês de má fé.
Infelizmente, cada cedência por parte do Estado de Cabo Verde, que tem agido sempre de boa fé, visando acomodar os interesses de todas as partes, tem sido mal interpretada, ao mesmo tempo que suscita uma tentação do acionista Icelandair Loftleider, que tem procurado sempre subverter os entendimentos no seu exclusivo interesse.
Ora, agora vamos à Etiópia, onde começaram ontem as operações de contagem de votos, um dia depois das eleições, que não se puderam realizar em todo o país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed diz que o dia 21 de junho é um dia histórico. Gael Castro.
O chefe do governo etíope afirmou na rede social Twitter que todas as camadas da sociedade se tinham manifestado para fazer ouvir as suas vozes nas primeiras eleições, que considerou livres e justas. Abiy Ahmed destacou a seriedade e o compromisso dos etíopes com a paz e o processo democrático. Apelou também a todos os partidos políticos para que continuem o processo pacífico e garantam que não vão surgir problemas nos próximos dias até que a contagem dos votos seja concluída e os resultados sejam anunciados. Uma porta-voz da Comissão Eleitoral disse ontem aos jornalistas que a participação foi muito elevada, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, sem, contudo, avançar uma estimativa. Aliás, perante a elevada afluência às urnas, as autoridades etíopes prorrogaram a abertura das assembleias de voto por 3 horas. Mas não houve votação em 20% dos 547 círculos eleitorais, onde a ida às urnas foi adiada para 6 de setembro devido à violência em alguns ou a problemas logísticos em outros. Nenhuma data foi fixada para a votação dos 38 distritos na região dissidente do Tigré, onde a operação de policiamento lançada pelo primeiro-ministro etíope em novembro para remover as autoridades regionais dissidentes se transformou num conflito devastador. Nesta região do norte da Etiópia, os combates persistem, as histórias de atrocidades contra civis, como massacres, estupros ou outros, aumentam e, segundo as Nações Unidas, pelo menos 350 mil pessoas estão agora em situação de fome, algo que o governo de Addis Abeba desmente.
Damos agora um salto ao norte de Portugal, onde os martelinhos de São João têm que ficar guardados mais um ano. A festa está proibida esta noite nas ruas da cidade do Porto. Vai estar apenas em funcionamento um recinto com diversões e comes e bebes junto à rotunda da Boa Vista, com controle de entradas e temperatura corporal. Para quem vive de feiras e romarias, esta é uma oportunidade de voltar a trabalhar. A repórter Alexandra Madeira foi conhecer o caso do Nuno das Farturas.
À nota de 5 euros, leva 7 farturas e um mimo e o segredo revelado por Nuno Machado.
Fazer, eu acho que toda a gente faz. Tem que levar um carinho e um bocadinho de gosto que a gente o que a gente tem.
Hoje o recinto encerra cedo, mas há trabalho para quem esteve tantos, tantos meses em casa.
Estarmos fechados em casa sem poder ganhar um tostão é muito complicado. E a gente, fora o dinheiro, já as nossas cabeças já não andavam bem. O que a gente estamos habituados é isto. Dar alegria e estarmos com alegria e esta envolvência toda.
Quanto ao São João, já se sabe, nada como dantes.
A euforia, que a gente andava na rua, que aquela coisa, isso não vai acontecer e está fora de questão.
E por não trabalhar noite fora como era costume, no carrossel que vai parar a meio da tarde, Maria Rosa Rodrigues vai fazer sardinhada com a família.
Até a gente poder trabalhar, este ano não dá, não dá. Pronto, é isso. Vamos comer umas sardinhadas.
Um São João que este ano se quer em casa, mas amanhã, quinta-feira, as perspectivas de Fernando Lopes, do restaurante de Leitão, é de um dia esforçado.
Está aberto e vai ser potente. Diz o nosso patrão, vamos trabalhar bem.
Rotunda fechada, controlo de temperatura na entrada, uso de máscara obrigatório, um parque de diversões que permitiu a muitos voltar ao trabalho por uns dias.
Agora está um dos poucos locais de atração autorizados nesta época de Santos Populares. O recinto de Boa Vista, no Porto, fecha às 6 da tarde e depois, claro, RDP África 91.5 FM, no Porto.
E aí é que de certeza absoluta há sempre grandes músicas.